Bibliomania, por Marisa Midori.
Bom dia, professora Marisa Midori. Hoje a senhora vai falar sobre o livro Fahrenheit 451?
Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Hoje nós vamos concluir nossa série sobre a queima de livros, apresentando o principal romance que trata deste assunto. A ficção de Ray Bradbury foi publicada em 1953 e obteve muito sucesso, tendo logo recebido uma adaptação em filme sob a direção de François Truffaut, lançado em 1966. Aliás, as duas produções devem ser revistas ou vistas pela primeira vez nos dias atuais. Uma segunda edição apareceu em 1981, agora com um pós-fácil em que o autor conta um aspecto curioso sobre as condições de escrita e mesmo sobre suas expectativas quanto ao trabalho. Como ele mesmo escreve, "Eu não sabia, mas estava literalmente escrevendo um romance barato, dime novel ou folhetim. Na primavera de 1950, escrever e finalizar a primeira versão de The Fireman, o que mais tarde se tornou Fahrenheit 451, custou-me $9,80 em moedas de 10 centavos, os dimes. E por que ele fez isso, não é? Porque ele conta que ele tinha filhos, as crianças faziam barulho em sua casa, então ele ia à biblioteca da Universidade da Califórnia, onde no subsolo havia uma sala de máquinas de escrever. Ele precisava depositar moedas e ele tinha um certo tempo para datilografar o livro. Então, além disso, foi uma escrita feita ali com uma contagem de tempo, não é? O que é muito curioso também. Ao ser questionado se mudaria alguma coisa em Fahrenheit, ele diz que se houve mudança, esta apenas reforçou o seu amor pelos livros e pelas bibliotecas. E por falar nisso, ele teve a chance de fazer um ajuste de contas com seus personagens, quando adaptou o romance para o teatro.
Qual o significado do título? Em que medida a leitura desse livro nos ajuda a refletir sobre a cultura do livro e da leitura na atualidade em se tratando de uma ficção científica?
Bem, Fahrenheit 451 é a temperatura que deve ser alcançada para a queima dos livros, o equivalente a 232,78 graus Celsius. Numa primeira leitura, podemos dizer que o livro retrata uma sociedade autoritária, havendo, inclusive, componentes com os quais nos identificamos, os mesmos que conduziram pensadores a refletir sobre a alienação, o individualismo e a violência promovidos pelo fascismo. Estamos no pós-Segunda Guerra Mundial. Não podemos nos esquecer de que a queima pública de livros, usada como espetáculo para as massas, foi um recurso de Goebbels durante o regime nazista. Mas, fim da leitura, é possível acreditar que há sempre focos de resistência e que se há um tempo para a repressão, os homens podem mover as engrenagens da história em busca da liberdade, movidos eles mesmos pela luz e pela razão. Os homens livros, que se opõem aos bombeiros piromaníacos, apresentam-se como este foco de resistência. São antigos professores universitários alijados de suas funções. Afinal de contas, para que servem as universidades, se não para o ensino técnico, não é mesmo? Mas esses homens, eles acabam formando redes subterrâneas, cuja tarefa era de preservar os clássicos da literatura em suas memórias. Poderíamos dizer que, enquanto a maior parte da sociedade vivia em sua caverna, iludidas pelos feixes da televisão, pensemos no mito da caverna de Platão, esses resistentes se transformaram nos próprios discípulos de Sócrates, apoiados em seus saberes e em suas memórias. Até o dia em que suas vozes pudessem ser reconfiguradas em símbolos, os símbolos transcritos em suportes portáteis, e então veríamos nascer ou veríamos renascer uma nova era dos livros. Muito obrigada.
A professora Marisa Midori conversou com Cláudia Costa.
Bibliomania, por Marisa Midori.